começando 45 minutos da primeira rodada da Série A 2019, abrindo a nova fase de cobertura dos campeonatos brasileiros aqui no podcast 45 minutos, né? A gente vai romper uma escrita que a gente mesmo havia feito, a gente vai quebrar a tradição de fazer um telecast, um programa para cada jogo dos clubes que a gente cobre, porque estava ficando humanamente impossível, e também para a gente condensar um pouco melhor todas as informações e todas as análises. Então, a gente vai gravar, ao fim de cada rodada, um programa referente à Série A, um programa referente à Série B e um programa referente à Série C. E teremos também, obviamente, alguns telecasts especiais quando a gente acreditar que vai ser necessário, observando aí a distância entre o jogo e a gravação do programa da rodada. Então, nesse programa da primeira rodada da Série A 2019, estão aqui comigo, eu, Celso Ishigami, estou com o maestro Cássio Zirpoli, com Cássio Cardoso e também com Thiago Minhoca, mostrando exatamente onde a gente está e por que a gente está dando esse passo, né? Estamos aqui falando de nossa base, eu, Rodrigão Carvalho, que está na técnica aqui do programa, e o maestro Cássio Zirpoli. De Salvador, a gente tem a companhia do inexorável Cássio Cardoso. E de Fortaleza, fala o nosso querido Thiago Minhoca, completando essa tríade das três principais capitais do Nordeste, nosso Nordeste tão querido. E para a gente falar desse programa aqui de abertura, dessa cobertura, falando da primeira rodada da Série A 2019, acho que a música não poderia ser mais apropriada. Então, Rodrigão, por favor.
A dança da tartaruga, a dança da tartaruga. A dança da tartaruga, meu amor.
Que isso,
a dança da tartaruga, a dança da tartaruga, a dança da tartaruga,
que sacanagem.
Swing da tartaruga, swing da tartaruga.
Você viu que o homem provocou, né? Na rede social.
Cássio Cardoso.
Diga, Celso, um grande abraço.
Seja bem-vindo ao novo formato, à nova cobertura da gente em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas essa música tá bem escolhida, não tá?
Rapaz, tá. Tá bem escolhida. Tá bem escolhida, né? E se botar aquela...
Já dançaste muito isso.
Hein?
Já dançaste muito isso.
Ó, deixa eu dizer um negócio pra você.
Fala a verdade.
Não dançava, não.
Mãozinha aqui junto do queixo, as duas mãozinhas junto do queixo.
Não,
um pro lado, um pro outro. Hein?
Não dançava porque
eu pisou na boca.
Eu pagaria essa vergonha, mas eu tinha uma, vamos dizer, uma estrutura muito longelínea, né? Então você imagina, vocês são de Olinda, vocês imaginam um boneco de Olinda, né?
Eu não, eu sou de Piedade, eu botão. Eu nasci no Recife, na verdade, mas morei em Piedade a vida toda, ali Jardim Maçangana, pertinho da Escola Parque.
Mas você conhece bem o boneco de Olinda?
Conheço.
Então imagine a cena. Só por isso, eu fiz isso uma vez, aí por sorte ou azar, as duas coisas juntas, eu vi o vídeo, né, daquele de VHS mesmo, uma festinha que teve aí de família, toda, eu procurando dança, não era dança da tartaruga não, mas enquanto eu me esticava como ser humano, como criatura, eu dançando, realmente não foi nada legal, sabe, eu falei, rapaz, não vou pegar ninguém desse jeito, então eu parei de inventar moda, de procurar dança, mas digamos que eu já botei o dedinho pra cima, nas duas mãos e dei aquela
dedinho pra cima serve pra samba, pra axé, pra tudo, frevo, tudo. Pra qualquer coisa.
Dedinho pra cima é o seguinte: não estou sabendo dançar, mas não tô nem aí, tô curtindo. Exatamente. É isso que quer dizer.
E o CSA também, talvez seja isso.
Não tá sabendo. Que fumo, pai.
Talvez seja grande lição. Então, desse nosso primeiro musicast vai em homenagem ao nosso querido João Grilo, que batizou,
rapaz,
o CSA de Jabuti.
E esse Fred procurou uma graça, né? Na rede social, né? No Twitter, você viu, né? A imagem que
não, ele colocou. Não. Botou o quê?
Não viu, não, foi? Rapaz, apenas veja. Ele botou um jabutizinho. Jabutizinho. Uma esteira, mano. A esteira velocidade 9. Imagina assim. Beleza. Vamos igual de treta, velho. Vamos igual de treta. Que ele botou, só botou assim, ó. Começou. Se não me engano, foi isso que ele botou. Começou. Eu falei, rapaz, não é possível que ele fez isso. Véio. Mentira.
Pois é. Mas foram dadas as boas-vindas aí ao CSA. Tomou de 4-0 do Ceará, um adversário direto, né? É, do CSA na luta contra o rebaixamento, né? Porque o Ceará ficou, que ele deixa de buscar isso como objetivo no ano seguinte na Série A, né? É um passo diferente, né?
Na verdade, Celso, falando bem sério aqui, não é nem por ser adversário direto, eu não acho nem que é adversário direto. É, a gente já discutiu muito a questão do CSA, as possibilidades na Série A, mas a importância desse resultado é: pouca gente vai perder ponto contra o CSA jogando em casa. E aí sim, outros adversários diretos do Ceará podem acabar perdendo ponto em outro momento, e aí esse resultado faz a diferença. Mas, por exemplo, Chapecoense, Avaí, Fortaleza, Botafogo, Vasco, Fluminense, é quem a gente botou nervosão. O CSA vai jogar contra todo mundo também, na casa desses times. E pode ser que um desses perca ponto. Para mim, isso pode ser o fiel da balança. O Ceará, é que a gente pode dizer que cumpriu uma missão prioritária, para quem pensa em escapar, é ganhar do CSA, que tende a ser a equipe que mais vai ceder pontos nessa competição. E o que dá para dizer que foi o diferencial é que foi para um placar elástico, né? E isso é positivo, porque já dá um gás na confiança, já dá também um saldo de gol, que é critério de desempate. Mas, sem dúvida, que o Ceará cumpriu uma missão. E o CSA voltou e já percebeu que o buraco é mais embaixo. Apesar de ter subido, o buraco é mais embaixo com a Série A, né? Não dá para vacilar em Série A, não, que os times que jogam contra estão preparados para fazer os adversários sofrerem mesmo. É um nível de desempenho muito maior.
Maestro, e lembrando que foram as boas-vindas não só para o CSA, né? Não foi só o CSA que tomou de 4-0, né?
Rapaz, o Fortaleza, curiosamente, na última vez que tinha enfrentado o Palmeiras, também tinha perdido por 3-0, estava até o finzinho, ia repetir o placar, mas acabou sendo 4. Mas, antes de falar um pouquinho do Fortaleza, só deixar o registro do CSA também, até porque tem uma diferença muito grande. Primeiro, que é muito emblemático que o campeão e o vice da Série B, depois de tanto tempo, o CSA não jogava desde 87, o Fortaleza não jogava desde 2006, e que os dois voltem e levem uma traulitada desse tamanho. Mas há uma diferença. O Fortaleza perdeu para o atual campeão brasileiro. Ambos jogaram fora de casa, ok, mas o Fortaleza perdeu para o atual campeão brasileiro no Allianz Parque. Um jogo que seria difícil de todo jeito, e que o Palmeiras, de lá para cá, do título para cá, só faz se reforçar, a ponto de começar o campeonato sem assinar com a Globo. Isso, inclusive, a gente vai debater isso para o podcast. Porque o Atlético Paranaense também fez isso, só que o contrato do Atlético Paranaense é só no pay-per-view. O do Palmeiras é na TV aberta. Ou seja, nesse momento, o líder do campeonato não tem os direitos com a Globo. Ou seja, já pensou, a Globo não transmitiu o jogo do campeão brasileiro. Enfim, isso é tema para o pódio, um tema interessante. Mas é um time que consegue fazer isso, que tem receita para isso. Do outro lado, não. O CSA levou de 4-0 de um time que vinha num ano péssimo. Aliás, que não era que vinha no ano péssimo, é um ano que ficou péssimo, porque na verdade o Ceará era um ano até bom, era um ano até que vislumbrava coisas boas, mas que acabou ficando muito ruim, inclusive resultando na demissão de Lisca. Há uma semana, o Fortaleza estava sendo campeão cearense em cima do Ceará, o Ceará perdendo o técnico, é só ver o público que estava no Castelão. E esse time goleou com extrema facilidade o CSA. O CSA, antes de começar o vareio, teve uma chance com o Patrick Fabiano, um cruzamento de Apodi, que eu acho, na verdade, Apodi chutou e virou um cruzamento. Porque Apodi não é muito acertar aquele cruzamento. Mas a bola foi certinha para Patrick Fabiano, que cabeceou livre no chão. Mas não foi aquela bola quicando para dentro do gol, foi claro, cabeceou muito mal. Tirando isso, meu amigo, vareio. Aí, do outro lado, é um time que tem muita, muita qualidade, rapaz, que bota no banco jogadores que seriam titulares nos times do Nordeste, assim, tratando como a grande contratação da temporada. Então, é uma diferença técnica muito grande. Se do CSA, o cara do CSA tá pensando, meu amigo, onde a gente foi se meter? O do Fortaleza tá pensando só assim, porra, né, ficou a próxima rodada, a expectativa, tipo, essa volta à primeira divisão foi adiada de uma rodada. Se havia expectativa no começo de tentar fazer jogo forte com o Palmeiras, não deu muito certo, não. Mas, ao mesmo tempo, em qualquer tabelinha, e já é uma coisa que a gente costuma falar, nesses 5 anos de podcast, a gente sempre falava isso, para quem nunca, um torcedor de CSA, de Fortaleza, que, enfim, estejam ouvindo pela primeira vez, que é mais ou menos assim, você pega a tabela e você vai marcando um empate aqui, três pontos aqui, zero aqui, zero lá. Você, viu, você tem que marcar que vai perder também, né? Porque senão é campeão invicto. O cara, minimamente racional, minimamente, o cara botou zero nesse jogo. O cara até pode ter colocado até um 2-0, 3-0. O cara não vai dizer até que seu time foi goleado, mas o cara sabe que o cara, quando olhou o tabela, disse, ó, perdemos aqui. Então, no fundo, o torcedor do Fortaleza não contava muito esse jogo para desempenho ao longo do campeonato, não. Mas, obviamente, com 13 anos de diferença de uma participação para outra na Série A, havia uma expectativa para fazer algo melhor. A chuva não ajudou muito, mas, obviamente, atrapalhou os dois times e, no fim, ficou feio. Filipão até elogiou o Fortaleza, até vi um trecho aqui da coletiva do Filipão, até elogiou o Fortaleza, mas isso é praxe de Filipão. Sport morto ano passado, ele elogiou o Sport também, né, quando vê o jogo. Isso aí é o jeito dele. Pode até ser sincero, mas é algo que ele faz constantemente. Então, né, não precisa se agarrar sempre a isso. Então, professor, assim, dos quatro representantes, a gente fala desses dois aí, duas pancadinhas assim, iguais no resultado, mas bem distintas no que tem para frente.
Maestro, dá para a gente destacar já aqui, só numa olhada rápida nos jogos, né, dessa primeira rodada, que foi uma rodada de abertura cheia de gols, né? A gente teve, por exemplo, na rodada que começa no sábado, né, às 16 horas no Onumbi, São Paulo venceu o Gigante por 2-0, né?
Ao todo, Celso, foram 33 gols nas 10 partidas, média de 3,3, uma média muito boa. Isso porque o último jogo que terminou foi uma vitória do Goiás com um gol no último lance, mas vamos lá para o início. Esse São Paulo e Botafogo, Everton marcou o primeiro gol do Campeonato Brasileiro aos 40 do primeiro tempo, não é Everton Felipe, é Everton Ponta, que jogava no Flamengo, que o São Paulo tem dois Everton, né? Esse é só o Everton que ficou machucado por lesão muscular um tempão, porque é um jogador de muita explosão, né? Então assim, costuma ter lesões musculares, e o Gigante que já era um candidato a ter problema, não estou dizendo que o time vai ter problema não, candidato a ter problema, larga mal, mas de toda forma, para o Botafogo seria um jogo difícil, já para o São Paulo, que vem de um vice-campeonato perdendo gol no finzinho, para o Corinthians, é um time que se reforçou bem e larga bem nessa competição.
Mioca, então como o Mestre falou, acaba que, de certa forma, é uma resposta, é um primeiro passo que o São Paulo dá depois de perder o título, né, do Paulista.
Pois é, fala Celso, fala Cássio, fala o pessoal que está acompanhando aí esse super tele sobre a Série A. De fato o São Paulo, né, que vinha, se a gente for somar, o São Paulo a gente tem que sempre contextualizar tudo que o São Paulo tem de potencial, porque é uma das equipes que mais tem investimento na temporada e ao mesmo tempo é uma equipe que decepciona temporada a temporada, né? Eu como São Paulino, eu acho que os São Paulinos nos últimos anos praticamente é quase uma indiferença com o clube, porque quando o time parece que vai engrenar, como foi ano passado, chegou a liderar a Série A, e aí tem uma hora que o time se perde. Então é um time que tem potencial, tem dinheiro, tem recurso e tudo para fazer para ser uma equipe para estar brigando no topo, mas essa oscilação que o time tem, esse não ajuste, esse é o ponto. Largou, né, fez o jogo obrigação contra o Botafogo, que é bem pior do que ele, mas enfim, vai precisar mostrar mais regularidade nos jogos importantes, né, diante de um Palmeiras, diante de um Flamengo. Mas essa foi uma vitória que eu até já imaginava, né? O Botafogo realmente é uma equipe que está bem ali na parte de baixo. Eu acho que demonstrou realmente muita fraqueza. E o São Paulo, se tivesse tido pelo menos um pouco mais de qualidade, poderia até ter feito um placar até mais elástico. Mas enfim, eu acho que o resultado está de bom tamanho. Vejo que o São Paulo tem tudo para ficar ali naquele meio de tabela. Isso, acredito que não vá sofrer tanto. Claro, dado o potencial de fracasso do time, e aí já falando até meio como torcedor, pode acontecer de cair ali na parte de baixo e flertar com zona de rebaixamento em algum momento, mas eu acredito que vai ficar ali no meio mesmo, quem sabe até pegar uma pré-Libertadores.
Maestro, ainda no sábado, no Independência, né, a partir das 19 horas, o Atlético Mineiro venceu o Avaí por 2-1, também dando aquele recadinho, de certa forma, ao Avaí, que a Série A não é a Série B, né?
Mas foi mais difícil. Eu acho que o recado não foi dado. Acho que o recado foi mais pro Atlético Mineiro, viu? Porque ele
tem bem colocado. Bem colocado.
O Avaí foi lá, jogou. Teve um gol validado pelo VAR. Tinha sido anulado, mas pelo VAR deram o gol pro Avaí. E eu acho que fica mais recado pro Atlético do que pro Avaí nessa. E sobre o Galo, naquela velha continha que a gente falou aqui de marcar, pro Atlético era obrigação. Mas não foi conta de luz, não.
Pois é, esse jogo do Galo contra o Avaí, de fato, como o Cássio estava dizendo, né? Eu acho que o Atlético Mineiro tá naquela situação que tá a terra devastada, né? Lá. A situação não tá nada boa e foi, de fato, um recado. O Avaí, apesar de ter sido campeão catarinense, também não é essa equipe. Tá sempre nesse bate-volta na Série A. Então, valeu mais pro Avaí do que provavelmente pro Galo, né? O Atlético Mineiro, de fato, tá ainda tentando ainda se ajeitar como time, né? Então, acho que é uma coisa que vamos ver ao longo das rodadas se vai mesmo estar ali numa situação mais delicada, mas de fato mostrou que a situação não está nada boa lá em Minas Gerais.
E no mesmo horário, né, Maestro, na Arena Condá, Chapecoense reforçou a escrita, né? Venceu o Internacional por 2-0, o Colorado nunca venceu a Chape na Arena Condá, né?
Veja só, para mim esse foi o resultado mais surpreendente da rodada. Não por causa do histórico, mas por causa do momento das equipes. Da Chapecoense, que perdeu o título catarinense, mas não gostei do desempenho do time no jogo contra o Corinthians. Internacional, que vem muito bem, embora tenha perdido o título gaúcho, também tenha sido vice-campeão estadual, mas vem fazendo uma campanha muito boa na Libertadores, já classificado, inclusive. Só que quando você pega o histórico, são 5 vitórias nos últimos 6 anos, nos jogos em Chapecó, na Arena Condá. Detalhe, o único ano que não teve vitória é porque o Inter estava na segunda divisão. Ou seja, todos os 5 dos últimos 6 anos, em 5, os dois times se enfrentaram. A Chapecoense ganhou todos os jogos. Tem inclusive uma goleada, um 5-0. Então, é uma largada ruim do Internacional, o eterno favorito dos pontos corridos e que vinha fazendo o ano organizado. E a Chapecoense é impressionante. Não, vai ficar de novo.
Minhoca, pancadinha aí pro Colorado na primeira rodada, né?
Olha, eu não me espantou tanto, porque eu acho que a Chape, o único fator que pode determinar a permanência dela é jogando dentro de casa. E aí, dado o histórico e tudo mais, por exemplo, muita gente apontava o Inter, tipo, no top 5 dos favoritos a título. Eu nem considerava, eu achava que o Inter estava, acho que um patamar baixo ali, talvez uma quinta vaga ali de Libertadores, dependendo se tiver o campeão da Copa do Brasil entre os 4 primeiro. Então, eu não vejo o Internacional uma equipe muito solidificada. E até acompanhei alguns relatos, o Odair Hellmann está sendo bastante questionado, assim, com algumas partidas, apesar do Inter estar muito bem na Libertadores, né, já está garantido na próxima fase, mas o desempenho em alguns jogos não correspondeu. E aí, nesse jogo contra a Chape, essa derrota mostra que o time, de fato, não é tão dominante, assim, principalmente aí, com esse algoz que é a Chape, né, que o Cássio estava bem citando.
Maestro, e no jogo que fechou o sábado, o primeiro dia da Série A 2019, no Maraca, Flamengo 3, Cruzeiro 1. Cheirinho?
Olha só, foi o maior público dessa rodada, 35 mil pessoas. O Flamengo ganhou de virada. O Cruzeiro costuma mandar no Maracanã quando joga contra qualquer time lá do Rio de Janeiro nos últimos anos. É impressionante, primeiro, que a torcida do Cruzeiro, tirando os maiores de São Paulo, é que mais leva a gente para Maracanã, geralmente são invasões. Dessa vez foi um pouco menor.
Relativamente perto, né?
Não, e também o tamanho da torcida, né? Torcida do Cruzeiro é perto de 8 milhões de pessoas. E assim, eles costumam, durante o Brasileiro, colocar. Você chega a ver a mancha azul ali no. Não, até porque o nome é Máfia Azul, né? Mas eu vi a mancha azul dentro do Maracanã, como se tivesse de mancha literal. O time fez 1-0, tomou um empate logo depois. E aí o Flamengo virou no segundo tempo, até que o Flamengo tinha muita qualidade, assim. Dos principais candidatos, os dois ganharam. E, no caso, Flamengo e Palmeiras. Mas essa vitória do Flamengo pode... É um time que vai brigar, não tem como não brigar. Não é só sair do trilho, porque salário não vai atrasar. Se um jogador machucar, tem muita reposição. Então, assim, a chance do Flamengo não brigar por esse campeonato, não é ser campeão, mas brigar pelo campeonato é irrisório.
Surpreendeu alguma coisa, Minhoca? Não, né?
Não surpreendeu, não. Acho que, quer dizer, era um jogo de dois favoritos, né? Mas o Flamengo respondeu logo em seguida, né? Depois de ter tomado o primeiro gol. E depois o Bruno Henrique, né? Tá uma grande fase, né? Acho que até tá sendo mais um investimento melhor do que o Arrascaeta e o Gabigol, se você for olhar, assim. Porque ele vem sendo muito mais participativo nos gols do Flamengo na temporada. E é o cara que, sem sombra de dúvida, é o principal nome do time no momento. Então acho que o Flamengo ganha um jogo importante, né? Mostra que de fato vai estar brigando pelo título, mas vai depender exatamente do andar das equipes, de Grêmio, de Palmeiras, exatamente na Libertadores e como administrar esse elenco com o Brasileirão, porque, ao meu ver, o Flamengo não tem um elenco tão vasto como o Palmeiras, por exemplo. Para mim, o Palmeiras tem mais elenco do que o Flamengo e isso pode prejudicar a equipe rubro-negra.
Maestro, naquele horário que todo mundo gosta já, né? 11 horas, abrindo o Domingão de Futebol, o Santos venceu o Grêmio.
Se eu te disser, termine.
Que o Santos venceu o Grêmio uma das duas únicas vitórias de visitantes, né, dessa primeira rodada, justamente na casa de um dos principais mandantes do futebol brasileiro, que é o Grêmio, né?
E se eu te disser que eu vi mais a final do Paulista 2 do que esse jogo? Finalzinho, né?
Acredito. Trabalha com taça, né, mano?
Inter de Limeira e Santo André no mesmo horário. Eu disse, porra, 10 mil pessoas lá no estádio. Eu fiquei revezando, deu pra ver uma defesa de Vanderlei, uma das figuras lá da vitória do Santos. Ótima vitória do Santos, arrumar 3 pontos numa largada contra o Grêmio, com o Grêmio jogando a Vera, porque o Grêmio, vez pro outro no Brasileiro, bota muito time alternativo, né? Mas nem foi o caso. Então, uma vitória muito à Vera do Santos. Mas eu ficava revezando, mas fiquei mais tempo lá no Campeonato Paulista, que tem uma curiosidade, da Paulista da Segunda Divisão. O título paulista da Segunda Divisão tem uma premiação de 280 mil reais. Não é há mais premiação para ser campeão pernambucano, cearense ou baiano. E nem outro estado do Nordeste, mas só para dizer os principais. Não ganha nenhum real. O campeão da Segunda Divisão de São Paulo ganha 280 mil e a vaga na Copa do Brasil, que também os estaduais dão, claro, todos. Mas, ou seja, é literalmente, tipo, quem for campeão de Inter de Limeira ou Santo André vai ganhar 525 mil, que é a cota mínima desse ano, que deve aumentar mais 280 mil. É outro mundo, pô, de futebol. E sem contar que o jogo estava passando no Sport TV, né? Assim. Mas para você ver, tem um motivo para isso acontecer. Eu tava vendo, então acho que tinha mais gente por aí vendo também, né?
Com certeza, a amostragem pra lá de válida, inclusive.
Detalhe, a Inter de Limeira ganhou de virada e eu tô fechado com a Inter de Limeira.
Agora, seguindo aqui, Minhoca, falando ainda dessa vitória do Santos, como o Maestro pontuou, Vanderlei acabou brilhando, né, para garantir os 3 pontos pro Peixe, né?
Sim, Vanderlei. Aliás, o Santos tem dois goleiraços, né? Porque tem o Vanderlei e tem o Everson. Só que o Everson andou falhando no jogo da Copa do Brasil diante do Vasco. Aliás, quase o Santos foi eliminado pelo... Aliás, o jogo ia para os pênaltis, né? Mas o Santos conseguiu encontrar um gol no jogo do meio de semana, mas o Everson saiu bastante criticado. E aí o Vanderlei fez uma partida para, acho que, prevalecer ali na titularidade. O detalhe, e aí já puxando aqui para a minha terra aqui, para o Ceará... Dois gols de cearense, né? O gol do Felipe Jonta, ex-lateral esquerdo do Ceará, que surgiu ano passado, e o Everton Cebolinha, que é o principal jogador do Grêmio na temporada, fazendo mais um gol aí, né? E tudo leva a crer que ele pode até sair do Grêmio. Enfim, é uma expectativa que até o Fortaleza, o presidente Marcelo Paes, falou essa semana que está torcendo para que seja vendido, porque a grana que vai entrar no Fortaleza com a venda do Everton não vai ser pouca coisa, não. Então... Tudo leva a crer que o Everton possa ser negociado e não vai ser pouco dinheiro que o Fortaleza vai acabar ganhando com essa venda.
Maestro, aí na faixa das 16 horas a gente teve uma chuva de gol, né? Inclusive Ceará e CSA, 4-0 para o Ceará, e Bahia 3, Corinthians 2. A gente vai se aprofundar mais nesse programa. Então a gente já salta para o terceiro jogo da faixa das 16 horas, que também foi uma goleada. O Atlético Paranaense...
O velho fez... campo sintético, né?
Society!
Mas Atlético Paranaense... É uma máquina.
O Vasco, pô.
O Vasco muito mal. Vasco e Botafogo largando mal, como... Dentro dos prognósticos de muitas pessoas. E o time do Vasco, ele... Ele ganhou o primeiro turno do Campeonato Carioca, ali, a Taça Guanabara, mas você vê que, porra, eu achei um time bem, bem mediano. Não fez frente nenhuma vez pro Flamengo. O Fluminense conseguia fazer, mas o Vasco não fez nenhuma vez. Afinal, foi, assim, não teve nem a greia do Flamengo no Campeonato Carioca, que geralmente tem de vice, porque pegou um adversário tão, assim, fragilizado nessa reta final. E nesse caso... Até lembro a notícia, Thiago Galhardo, que é até o destaque, vai para o Ceará. Nem entendi essa. Minhoca até pode explicar um pouco bem, achei surpreendente. essa contratação. Vi no Esporte Interativo essa notícia, e um jogador que tem o potencial do Vasco e está indo para o Ceará. Ou seja, o Vasco só faz perder. E pega o Atlético Paranaense, que vem. Ganhou o campeonato estadual com um time sub-20, sub-23. Na Libertadores, está classificado, jogando a vera. Peitou também em relação à negociação. Não assinou o Premier, está na TV aberta e na fechada com a Turner, né? Mas não fechou o pay-per-view. Colocou, inclusive, um vídeo explicando. O Atlético tá na crista da onda aí. Não sei se até quando vai durar, mas tá fazendo frente.
Alguma notícia, Minhoca, sobre essa ida de Galhardo para o Ceará?
Pois é, já era especulado, já tem mais ou menos, até acho que antes mesmo, acho que quando deu aquele problema, né, o Galhardo teve um momento lá do Vasco que ia ter uma reunião com os jogadores, ele saiu, e desde quando ele estava para sair do Vasco, o nome dele não só rodou no Ceará, mas teve também uma especulação ali, rodou um zuzuzu no Fortaleza, acho que o Goiás também estava querendo ele, a Chape também, enfim, alguns times ali que acho que na mesma situação que estava o Vasco, o Galhardo acaba sendo uma peça valiosa, né? E como o Ceará vinha de resultados ruins, da desconfiança da torcida com o elenco e tal, a situação da demissão do Lisca, então o que é que mais a torcida pede num momento como esse? Contratação. E o nome do Galhardo era um nome bastante cotado pela torcida. A torcida até pedia uma parte, não toda, mas uma boa parte já pedia a contratação urgente, e foi fechado, né? Foi até informação repassada pelo jornalista Lucas Mota, acho que se não me engano, há 2 dias atrás, acho que na sexta-feira ele já tinha passado essa possível contratação e foi confirmado pelo próprio Ceará. Então ele está chegando, é um setor, ele vai atuar, ele pode jogar até como segundo homem, né, ali de um segundo volante, pode jogar mais à frente. Enfim, é um jogador que para o Ceará hoje a torcida recebe bem, né? Claro que vai ter que mostrar um bom futebol, porque a desconfiança ainda para, claro, e aí daqui a pouco a gente vai abordar essa vitória do Ceará, mas é o Ceará ainda paira algumas dúvidas quanto a alguns jogadores do elenco, né? O Anderson acabou de chegar, acredito que ele tenha dado o aval também da chegada do jogador, vamos ver como é que ele vai chegar aqui no estado, mas tem tudo para ser bem recebido, pelo menos a torcida demonstrou uma certa confiança com a chegada do jogador.
Aí a gente teve mais 2 jogos que fecharam a rodada, ambos às 19 horas, né? Palmeiras e Fortaleza, que a gente já falou rapidamente aqui na abertura do programa, que a gente também vai falar um pouco mais ali na frente, quando a gente estiver analisando especificamente esse resultado, né? Essa estreia do Fortaleza. E também, Maestro, tivemos uma vitória surpreendente e a outra vitória de visitante, né? Além da vitória do Santos sobre o Grêmio, o Goiás venceu o Fluminense por 1-0.
No modo Goiás. isso é muito Goiás, muito. Assim, eu fiquei impressionado. Foi voltando para a primeira divisão, joga fora de casa.
E já com o cartão de visita, né?
Fluminense teve um gol anulado bem pelo VAR, mas bem assim, ficou até duvidoso, mas foi anulado o VAR. Ou seja, pelo menos teve uma revisão um recurso tecnológico e anularam o gol do Fluminense. Aí aos 44 do segundo tempo, uma cobrança de falta, com detalhe, rasteira, com um jogador atrás da barreira fazendo aquela linha para evitar o chute rasteiro, certo? Veja, o cara tinha um jogador fazendo esse papel, só que esse cara ele não conseguia cobrir todo o tamanho da barreira. A bola passou no espaço onde ele não estava. Foi um negócio assim, foi de uma precisão, não é precisão, é cagada, pô. Mas assim, Rafael Vaz, se eu não me engano, autor do gol, 44 do segundo tempo. É aquele joguinho assim, ó. Todo mundo acha que detalhe. A chuva atrasou o jogo. 7h30, 7h40. Todo mundo acha que já acabou a rodada. Já tá todo mundo pedindo sua pizza. Já tá todo mundo vendo isso fantástico, vendo suas séries, seu filme, vendo tudo. Aí tá lá o Goiás jogando e arrumando 3 pontos. Esse é o Goiás clássico, clássico. Prazer, Goiás. É isso aí.
Puxou do bolso aquele cartão de visita suado, cansado, que todo mundo já conhece, mas que todo mundo respeita também, né, Minhoca?
Pois é, agora para mim a curiosidade desse jogo, e aí lamentável, né, na hora que teve uma marcação de um pênalti para o Fluminense no final do primeiro tempo, foi verificado, deu pênalti, na hora de bater faltou energia no Maracanã, que isso eu acho lamentável, cara, um estádio daquele passar por isso, mas aí claro, né, é todo o contexto do Rio de Janeiro que tá, e ali só foi, tipo, numa Série A, faltar energia em pleno Maracanã, meu amigo, é uma coisa lamentável. Em todo caso, Goiás, de fato, aí chega com uma vitória. Tipo, eu acho que do top 10 que a gente tinha colocado ali, né, do Nervosão, já é um duelo direto, uma vitória importante do Goiás. E o Fluminense larga com uma derrota ruim, né? Apesar de quase foi eliminado no meio de semana por Santa Cruz, passou nos pênaltis. Eu acho que o Fluminense não vai. O toquinho fumo pode vir fumo até cedo aí, viu?
Numa dessa era bom, João, nessa gravação.
Necessário.
Doido mesmo. O que eu gosto de falar quando o Fluminense perde?
Bem nervoso. E a partir de agora também a gente sempre vai trazer números aí referentes à rodada, e nada melhor do que a planilha de Excel, ou as planilhas de Excel do nosso querido Thiago Minhoca. Minhoca, gol pra cacete, 33 gols nessa primeira rodada, né?
Pois é, Celso, teve aí muitos gols, né? 33 foi a segunda melhor, se a gente considerar de 2006 até 2019, que foi essa, uma rodada de estreia foi a segunda melhor quantidade de gols, né? Só perdendo para o ano de 2007, que foram 39 gols em 10 jogos, e aí essa rodada agora de 2019 com 33 igualou a de 2017 com 33 também. E naquela temporada
de 6 ainda, caramba, é gol demais esse recorde.
É gol demais, meu amigo, é muito gol, 3,3 a média.
O recorde é de 2007, quase 4. Né? O recorde é quase 4, na verdade, né?
3,9. Só repassando, eu acho que o Cássio vai lembrar de algum desses jogos. Teve Figueirense 3, Atlético Paranaense 6, que foi um jogo sensacional. Teve Flamengo 2, Palmeiras 4. Teve Inter 2, Botafogo 3. Ou seja, a primeira rodada de 2007, de fato, foram muitos gols. Teve Sport 4, Santos 1. Isso aí eu acho que vocês vão lembrar bem.
Eu tava esperando. Essa identidade deixa pra turma.
Pois é.
E aí, o Gigante fez uma ferida contra o Internacional, não foi?
Foi, rapaz. Deixa eu tentar lembrar. No caso, o G12zinho meteu 3x2 lá na
Beira Rio. O que eu lembrava desse jogo era justamente o seguinte: porque o Sport fez 4x1 no Santos, o Sport estava voltando depois de 5 anos e não foi líder, justamente porque o Atlético tinha vencido por 6x3 fora de casa. Ou seja, também com 3 gols de diferença, só que com 6 gols marcados. A dona pô, ganhou 4x1, será que termina a rodada como líder? Não, teve um que meteu 6 aí. Porra!
Pois é. E aí, em 2017, que foi a mesma quantidade de gols dessa temporada agora de 2019, teve um Bahia 6, Atlético Paranaense 2, né? Que o Bahia largou com uma goleada imensa, além de Curitiba 4, Atlético Goianiense 1. Teve outras duas goleadas, e aí o Sport, que em 2007 meteu 4x1, levou de 4x0 da Ponte, e o Palmeiras meteu 4x0 no Vasco. Ou seja, teve também muitos gols naquela rodada. Teve só o detalhe que teve um jogo que foi 0x0, né? Poderia ter, se tivesse saído um gol, teria sido a segunda maior, que Avaí e Vitória ficaram no 0x0 em 2017.
E tem uma coisa que é coincidência dessa, não foi dessa vez, eu acho que ninguém jogou com o time misto dessa vez, o que inclusive é bem legal, acho que todo mundo botou o time principal. Sim. É que essa última que você falou, o Sport, por exemplo, colocou um time em reserva porque ia jogar o jogo de volta da final da Copa do Nordeste.
Copa do
Bahia.
Nordeste, era.
E o Atlético Paranaense também estava com o time em reserva contra o Bahia. Eu não lembro se o jogo era um jogo contra o Santa Cruz na Copa do Brasil ou era alguma outra competição, não lembro. Libertadores, acho que o Atlético estava na Libertadores. Só sei que o Atlético também estava com um time alternativo. E dessa vez não, assim, foi uma rodada muito movimentada com todo mundo colocando a força principal.
Minhoca, dá pra gente dizer que essa vitória do Flamengo por 3x1, mas o encontro entre Flamengo e Cruzeiro já era um indicativo de que seria o grande jogo da rodada, né?
Sim, claro. Eu considero ali top 4 brigando pelo título, duas delas se enfrentaram nessa rodada, foi exatamente Flamengo e Cruzeiro. E não foi um jogo qualquer, não foi um jogo amarrado, um jogo sem muita possibilidade, foi um excelente jogo. Talvez o melhor, de fato, o melhor jogo da rodada, porque o Cruzeiro sai na frente, o Flamengo já empata em seguida, depois consegue a virada no segundo tempo. Ou seja, foi um jogo, de fato, grande, que mostra
tecnicamente
realmente...
era o melhor jogo.
Sim, isso.
Você tem Santos e Grêmio, ok e tal, mas assim, o Santos está no degrau abaixo. Esse jogo, era você pegando os dois times em campo, era o jogo que reunia o maior potencial técnico, né, nessa rodada. Só assim, acho que inclusive... bem à frente de qualquer outro cenário. Então você pode até imaginar que o mais próximo talvez seja justamente Grêmio e Santos, mas o Santos está no patamar bem abaixo. Então, o Cruzeiro voando na Libertadores, o Flamengo está meio que aperreado na Libertadores, mas é o time de maior investimento nessa temporada, junto com o Palmeiras. Então, assim, e a forma como o jogo foi conduzido, querendo ou não, o Flamengo ganhou de virada, público bom, ou seja, tinha uma atmosfera de jogo grande. Isso não costuma acontecer muito, embora fosse para acontecer, mas não costuma acontecer tanto nessa largada de campeonato. Mas, assim, foi um bom jogo de assistir.
E ainda somando mais isso, né, a presença do público e tudo mais, foi a primeira derrota do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro não tinha perdido ainda, né, vinha de 21 jogos, tinha 16 vitórias e 5 empates, e agora conheceu a primeira derrota, era de todas as equipes da Série A que ainda não tinham perdido na temporada, e aí perdeu exatamente logo na estreia diante do Flamengo. Então,
esse jogo, Minhoca, ainda tem um apelo, né, porque assim, do Cruzeiro ter vencido o Flamengo na final da Copa do Brasil, a recente, já ganhou duas vezes, né, 2003, sim, e essa outra. Então, assim, o Flamengo estava, deve continuar ainda, inclusive, mas foi um pouco a desforra. Não era só questão, não era só o desafio técnico de ambos os times, mas o contexto histórico sobre o que representa esse jogo também.
Se eu não me engano, ano passado eles se enfrentaram na Libertadores, né? E ainda teve, acho que também, o Flamengo sendo eliminado pelo Cruzeiro ano passado, se eu não me engano.
Acho que foi mesmo.
Foi. Oitava de final. O Cruzeiro eliminou o Flamengo, venceu por 2-0 e depois perdeu por 1-0. E na soma dos resultados, Cruzeiro 2-1. E o Cruzeiro depois foi pegar o Boca Juniors na quarta de final. Então, o Flamengo estava realmente entalado com o Cruzeiro aí nos últimos jogos, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores. E aí, deu o troco.
Bom, galera, agora vai um recado para toda a nossa audiência, né, do 45 Minutos, independentemente de onde você esteja ouvindo. A gente está falando aqui da CCTS, que com o site ccts.com.br, fumaçando no ar a todo vapor, agora você pode pedir o seu produto em qualquer parte do Brasil, tá? Então você vai lá na ccts.com.br para dar uma olhada na coleção da CCTS, tem aquela linha casual, a linha para o dia a dia, tem calça, tem acessório, tem a linha esportiva, inclusive, porque o material é de primeiríssima qualidade, inclusive isso é uma das marcas da CCTS, sempre prima aí pela melhor matéria-prima possível, e emprega a mão de obra com total qualidade, um trabalho que é feito com muita minúcia, com muito carinho, em todas as etapas, até que o produto esteja na sua casa. Então, vai lá no site da CCTS, ccts.com.br, para dar uma olhadinha. Dá uma olhada como quem não quer nada, porque você vai descobrir que, além dessa qualidade toda que eu estou falando, também tem um preço que é para lá de competitivo, com estampas que tem a sua cara. Você vai encontrar alguma estampa que é a sua cara, eu tenho certeza disso. E, além de tudo, você vai poder pagar o melhor preço possível por uma peça da CCTS, porque você vai utilizar o nosso código, que é exclusivo do nosso ouvinte do podcast 45 Minutos, que é o podcast45, e você recebe 20% de desconto na sua compra. Então, não perca tempo e vai lá no site ccts.com.br. Cássio Cardoso, onde está o seu Deus? Nossa Senhora, que golaço foi aquele do menino Rogério, o Neymar do Nordeste, hein?
Celso, meu irmão, eu vou te dizer, Rogério hoje lavou a jega. Primeiro que, não, incrível, incrível. E é engraçado como ele oscila, né? Ele fez um golaço na final do Campeonato Baiano no primeiro jogo, aí voltou a ter um pouquinho dois dedos de moral com a torcida do Bahia. Aí vem o jogo decisivo, ele acha uma bola para se consagrar, corta dois zagueiros e chuta mascado para fora, a torcida fica retada com ele, além de uns dois contra-ataques que ele perdeu. E aí ficou aquela coisa, né? Rogério, tá? Quem é o Rogério que a gente vai ver no próximo jogo? Aí Roger jogou ele no segundo tempo no lugar de Arthur Kaique. E Rogério, meu irmão, participou... E
já tinha deixado dele, né?
Arthur Kaique deixou dele, de cabeça... Já em detalhe ali esse jogo, que foi um jogo muito interessante do Bahia. E Arthur Kaique, veja só, viu? Já dando um spoiler, é quem estava ali ensaiando, já estava botando um pinzinho nele para dizer, ó, o pior do Bahia vai ser Arthur Kaique. E ele vai e fez o gol de cabeça. Para mim, o gol mais importante do Bahia no jogo foi esse.
Certeza.
Mas Rogério, ele entrou no lugar de Arthur Kaique, o jogo estava 1-1, e o Corinthians estava vivendo o melhor momento dele, Corinthians, no jogo. Aí, olha, Rogério recebeu uma bola de Ramires pela esquerda, serviu Gilberto, bem. Gilberto foi, tocou para Arthur fazer 3-2, ou melhor, 2-1 para o Bahia, virou o jogo. E aí vem um lançamento de Ramires aos 35, 36, lançamento de Ramires do campo de defesa do Bahia. Ralf não domina, a bola sobra no pé de Rogério, sem nenhum zagueiro mais. Só ele e Cássio, para se consagrar. Rogério olha, levanta a cabeça e na hora eu pensei, não faça isso. Eu juro, eu pensei, não faça isso, Rogério. Ele fez. Só que ele deu uma tapa com muita qualidade por cima de Cássio. Muita gente esperando a bola cair no dique, a bola caiu, foi dentro do gol. Um golaço, o 3-1 para o Bahia. Ainda meteu dança na comemoração. E consagrou a participação dele. E primeiro jogo dele de Série A pelo Bahia. Dá para dizer que ele fez... um dos melhores momentos dele no Bahia já aconteceu nesse jogo. Né? Depois de um gol ali, de um outro lance que ele criou em um outro jogo, mas oscilando. Ele hoje entrou fazendo besteira, a primeira bola que ele pegou, ele tentou chutar de forma atabalhoada, a bola foi tão ruim o chute que Ramires conseguiu salvar na linha de fundo e tentar jogar de novo na área. Mas a verdade é que ele fez um grande jogo e esse golaço, a pintura, já tem até meme aqui na rede social, dele servindo um sorvete para o goleiro Cássio, perguntando o que é cobertura. Golaço. E Rogério é um dos grandes nomes da virada do Bahia hoje, Celso, na Fonte Nova, o Bahia que começou a Série A muito bem.
Você imaginava um Bahia tão aceso, um Bahia tão encaixado para esse início de Série A já?
Celso, eu esperava que o Bahia fosse um time competitivo. A gente sempre discutiu nos nossos telecasts aqui, nos conteúdos do podcast, que o que a gente percebia é que o Bahia tinha um bom elenco e o elenco não dava o que o Bahia podia oferecer, né? Não apresentava. E algumas das hipóteses era o nível de concentração do time. E para hoje era fundamental ter concentração, porque o Corinthians não é um time que joga muito, que enche os olhos. O Corinthians é maceteiro. É aquele time que fica ali deixando o jogo modorrento, dificultando a velocidade. E no momento que consegue fazer um gol, se fecha e dificulta demais que o adversário consiga reverter algumas situações. É uma característica de Carille, é só a gente lembrar como ele, em 2017, ganhou o Campeonato Brasileiro. Era 1-0, 1-0, 1-0, não encantava. Você bate o olho e fala, o que é que esse Corinthians tem? Tem um conjunto forte e, principalmente, um bom sistema defensivo. E imaginei o seguinte, falei, o Bahia hoje precisa ter um nível de concentração muito alto, porque sair atrás do Corinthians será fatal. Eu pensei isso, será fatal. E o primeiro tempo começou aceso, parecia que ia empolgar, mas depois foi entrando no ritmo Corinthians, sabe? Sem finalizações, um jogo de muito combate, mas o que me surpreendeu foi que o Bahia entrou no ritmo Corinthians do jogo e dificultou a vida do Corinthians. Tipo, não foi só o Corinthians que estava marcando forte, o Bahia marcou muito forte. O Bahia deu muito calor nos jogadores do Corinthians que contavam com a bola e deixou o jogo muito equilibrado. E aí, Celso, tem um outro fator que entra em campo. O nome Corinthians, ser Série A, permite ao Bahia oscilar mais no jogo, sem ser tão criticado. A gente viu um primeiro tempo em que em alguns momentos o Corinthians chegava, tentava ali chegar na área do Bahia, depois o Bahia conseguia tirar um pouco o Corinthians de lá e tentava chegar no gol de Cássio, mas sem finalizar. E o Bahia ia chegando para o final do primeiro tempo, sem finalizar contra o gol de Cássio. E o Corinthians também sem finalizar contra o gol de Anderson. Mas eu duvido que se o primeiro tempo terminasse 0-0 do jeito que estava, o Bahia ia tomar vaia. Duvido. Você estava jogando junto, o Bahia estava fechando espaço, jogou no 4-4-2, Roger já vem repetindo essa formação, com Arthur, Kaique e Gilberto mais centralizados. E aí o Bahia conseguiu fazer esse jogo Corinthians contra o Corinthians e deixou o jogo chato para quem assiste, é verdade, mas deixou o jogo muito chato para o Corinthians também. Porque o Bahia tinha uma diferença em relação ao Corinthians hoje. O Bahia conseguia saber o que fazer com a bola quando pegava ela. Tanto que o Corinthians teve mais posse, mas o Bahia teve mais tentativas de finalização. Não é que a gente chama, no scout chama finalização, mas é porque os goleiros praticamente não trabalharam. E aí, Celso, parecia que ia ser 0-0 no primeiro tempo, que o Bahia ia sair reconhecido pela torcida pelo esforço do jogo equilibrado. Dava para entender o jogo estar daquele jeito, sabe? Mas o Corinthians conseguiu fazer o gol no momento que o Bahia desligou. Aí você vê a diferença que faz e como a Série A cobra um preço. Né? Jogar a Série A, você não pode errar. É bem diferente você errar contra times de primeira fase de Campeonato Baiano e primeira fase de Copa do Nordeste. Ramires tentou sair driblando duas vezes, errou. Depois, Moisés foi tentar salvar na linha de fundo. Em vez de jogar para lateral, tentou jogar para frente. O Corinthians roubou a bola, o Pedrinho chutou, recebeu de Ramiro, chutou, fez 1-0 aos 45 do primeiro tempo. Aí, meu irmão, na hora que eu olhei, eu falei, o Bahia.
E
o
jogo começou ali, né?
O jogo começou ali. Porque estava amarrado, não parecia que ia sair gol. E a verdade é que na hora que eu vi que o Corinthians fez o gol para acabar o primeiro tempo, eu falei, o Bahia cavou a cova. Vai ficar aí se debatendo no segundo tempo, tentando empatar o jogo, e o Corinthians vai ficar amarrando, né? Macetando, porque é a cara do Corinthians, né? E aí vem um lance surpreendente. O Bahia acelera o jogo logo na saída de bola e consegue o empate com o Arthur Kaique, que estava jogando muito mal. Tanto que ele não comemora o gol com ênfase. Ele não foi efusivo, né? Eu não sei se ele estava chateado com ele mesmo, ou se estava chateado com alguma cobrança que estava vindo das arquibancadas. O fato é que ele não estava confortável. Ele fez o gol, saiu lá, os companheiros abraçaram, mas ele não estava esbanjando aquela alegria. Ele quem fez o primeiro gol do time no Campeonato Brasileiro, sabe? Não fez isso. E um gol importantíssimo, repito. Seria muito complicado para o Bahia ter um bom resultado hoje na Fonte Nova se o Bahia fosse para o intervalo perdendo aquele jogo. E aí o Bahia conseguiu empatar logo na saída. O primeiro tempo terminou 1-1. A torcida, claro, aplaudiu, porque não só viu o jogo equilibrado no primeiro tempo, mas viu o poder e reação dar um resultado rápido. E o Bahia foi para o intervalo em 1-1. No segundo tempo, quando a bola rolou, o Bahia parecia mais disposto a agredir e mais preparado para agredir também, encontrando algumas brechas ali pelo lado do campo, somente do lado direito com o Nino Paraíba, e às vezes o Arthur, às vezes o Ramires, até mais do lado esquerdo. O fato é que o Bahia tentava chegar, mas estava tendo dificuldade de finalizar também. Até um chute de Moisés de fora da área, meu irmão, que canudo, que Cássio fez uma defesaça, a bola bateu na trave, voltou para o Ramires, e Ramires chutou para fora. E faça um recorte, até esse momento o Ramires, ele estava fazendo um bom jogo tático, né? Mas ele tinha errado num lance que tinha originado o primeiro gol do Corinthians, e nessa oportunidade que pintou, ele acabou chutando até de forma meio precipitada, porque a bola veio, ele chutou de primeira, nem ajeitou, e perdeu uma oportunidade após a bola na trave de Moisés. E aí, Celso, quando o jogo foi chegando ali pelos 20, 25 minutos, o Corinthians começou a sair um pouco mais, e aí quem apareceu foi Anderson. Teve chute de fora da área do Cleison, depois teve chute de fora da área do próprio Cleison também, que desviou em Lucas Fonseca, depois desviou em Hernando. O Corinthians começou a chegar um pouco mais e a incomodar. E nesse momento que o Corinthians estava melhor, já tinha saído o Arthur Kaique, que voltou para o segundo tempo tão mal quanto estava no primeiro, e entrou o Rogério. Para Roger, a ideia era tirar o Corinthians de cima, aproveitar e continuar jogando em velocidade. O Bahia sempre foi, durante o jogo, mais incisivo do que o Corinthians. O fato é que teve o lance do segundo gol, que começou, aí vem um recorde de Ramires, com a disputa entre Ramires e Fagner. Fagner levou a melhor, e a torcida do Bahia ficou impaciente com Ramires. E aí, Ramires foi atrás, brigou pela bola, a bola ficou de novo com Ramires. Ramires deu passo para Rogério, Rogério deu passo para Gilberto, e aí, nessa de Fagner ter brigado lá com Ramires, lá na frente, a defesa do Corinthians se desorganizou toda, porque Manuel saiu para cobrir a saída de Fagner, e aí o outro menino, Pedro Henrique, foi para cima de Gilberto. Quem foi que ficou com o Arthur? Carlos Augusto lá, o lateral esquerdo do Corinthians. Aí, meu irmão, Arthur antecipou Carlos Augusto, fez 2-1. A partir daí, vamos dizer que o Corinthians, que estava tentando chegar, mas estava mais, vamos dizer assim, mais acomodado do que o Bahia com o placar, o Corinthians apertou o passo, acelerou, Wagner Love entrou em campo, e o Bahia ganhou muito em confiança. Acho que foi um ponto importante. E seguiu tentando o gol também. O Bahia não foi todo para trás. Eu acho isso interessante, essa postura do Bahia mais equilibrada nos mais diversos contextos do jogo. E aí, num contra-ataque, Ramires pegou uma bola, Celso, que para muita gente, ele devia pegar aquela bola e dar um bicão para cima, porque ela veio viva, bem alta, no meio campo, intermediário do Bahia, não dá para perder aquela bola. Ele dominou a bola, baixou a cabeça para correr, levantou a cabeça e viu o Rogério passando. Deu passo para Rogério e Ralf deu uma farrapada, né? E aí, Rogério, com muita categoria, deu esse toque possível, 3-1. E após o 3-1, o jogo acabou. Acabou. O Bahia dando olé, o Corinthians sem astral. O Jadson entrou na hora do terceiro gol. Porque não foi só o 3-1, foi a forma como aconteceu, né? O Ralf falhou, o Rogério deu um tapa de cobertura. Assim, duas percepções de confiança, dois cenários de confiança de time completamente distintos no mesmo momento, um enfrentando o outro. O Corinthians baixou a guarda, o Corinthians fez, meu Deus, não é hoje. E o Bahia fez, rapaz, hoje ninguém tira, não. Porque encaixou tudo. E aí fez 3-1, ficou levando, o Bahia ficou levando o jogo no Bahia-Maria ali, né? E aí teve até uma falta, uma oportunidade boa que, se não me engano, foi o Arthur que jogou na área. Nilton tirou a bola da cabeça de Gilberto. Poderia o Bahia fazer 4-1 naquele momento, mas estava tudo às mil maravilhas, né? O Bahia tinha chegado ao 3-1 e estava bem encaminhado para garantir. No final do jogo, o Cleison ainda fez um belo gol, né? Pegou uma bola pelo lado esquerdo ali, chamou para a direita, bateu no canto contrário ali, no canto esquerdo de Anderson, por cima. Mas não foi suficiente para sequer ameaçar o resultado do Bahia. O Bahia venceu por 3-2 e, Celso, justíssimo. Para mim, essa é o grande valor do resultado. Não só os três pontos, não só a parte prática de arrancar bem no campeonato. O Bahia mereceu vencer o Corinthians. Um Corinthians que foi maceteiro, um Corinthians que tentou quebrar o ritmo do jogo, um Corinthians que esperou a oportunidade e que fez 1-0. Só para você ter ideia, foi apenas a quarta vez que Carille, à frente do Corinthians, tomou 3 ou mais gols. Isso aconteceu apenas 3 vezes antes de hoje, antes do Bahia enfrentar o Corinthians. Então o Bahia conseguiu chegar a 3, poderia ter feito até mais, mas o mais importante foi a forma como construiu. O Bahia construiu o placar com muita maturidade, com muita personalidade. E aí eu quero destacar que essa personalidade passou não só por Rogério por ter feito o gol de cobertura, não. Passou por Ramires, porque ele pegou um rabo de foguete, que foi o Corinthians pela frente, começou mal, errando lances emblemáticos, apesar de estar acertando mais do que errando, ele estava errando lances emblemáticos e não baixou a cabeça em momento algum. E ele foi fundamental para fazer o Bahia reverter o placar, passar à frente e conquistar esses 3 pontos. Então, a torcida saiu muito satisfeita. O Bahia venceu o Corinthians pelo 3º ano seguido, dentro da Fonte Nova. Não é tarefa simples, né? Venceu por 2-0 em 2017, Corinthians, até então invicto fora de casa, naquele ano. Venceu por 1-0 em 2018, gol de Mena nos acréscimos. E esse ano venceu por 3-2, quarta estreia do Bahia com um triunfo na Série A desde o ano 2000, venceu o São Caetano em 2001 por 5-0, venceu o Gama por 1-0 em 2002, 2017 só foi vencer o Atlético Paranaense por 6-2, e agora contra o Corinthians 3-2, Bahia arranca com 3 pontos, faz um jogo consistente, um jogo que pode dar uma confiança interessante para o time, que deu uma resposta no momento em que se esperava. A gente sempre falou que o elenco do Bahia tinha condição de dar mais e que a gente tinha curiosidade de enxergar esse elenco na Série A. Hoje a resposta do Bahia foi muito positiva, começo de Série A não podia ter sido melhor.
E quem é que foram os destaques, quem é que foram os nomes do Bahia nesse início de brasileiro tão positivo, hein, Cardoso?
Celso, quando um time faz um jogo em alto nível, e eu achei que 90% do time fez um jogo em alto nível, aí eu credencio muito ao técnico. Para mim, Roger Machado, ele merece muito ser reconhecido por esse grande jogo que o Bahia fez. Esse é um ponto. Até por uma questão. Muitas vezes a recuperação da confiança de alguns atletas passa por um bom trabalho do técnico também. E quais são atletas que recuperaram a confiança? Não vou falar de Rogério de novo, né? Que já deu para perceber que está com confiança lá em cima. Acho que ele nunca perdeu, né? Essa é a característica dele. Mas Moisés e Nino fizeram...
Esse é Rogério.
Exato. Ele não perde confiança, não.
Nunca.
Ele é eu me amo e é recíproco. Moisés e Nino fizeram um jogaço. Você nunca ouviu essa? Para com isso. Você nunca ouviu isso?
Nunca, velho.
Eu me amo e é recíproco. Rogério se diz isso pro espelho todo dia. Pro espelho. Ele era pro espelho. Eu me amo.
Então é autoestima do caralho mesmo. Valeu, amor.
Sensacional. Queria eu.
Ainda bem, velho. Isso é do caralho, inclusive.
Sabe demais, pô. Isso é demais. Eu com essa autoestima aí, eu tava rico.
Velho, busca a sua, é importante.
Vou buscar. Ele é demais. Todo mundo tem alguma coisa pra ensinar pra gente. E aí, o Moisés e Nino fizeram um jogo incrível. Sério. Moisés, principalmente na marcação. Coitado de Pedrinho. Pedrinho não conseguiu jogar contra Moisés. E Clayson com Nino também sofreu demais. E Nino ainda chegou na frente. Nino ainda deu uma assistência para Arthur Kaique no lance do primeiro gol. Chegou
e um chute na barriga de Cássio.
Ah, coitado. Ele nem viu o Cássio chegando ali. Cássio passou desavisado, meu irmão. Que porrada, viu, bicho? Ali doeu mesmo. Ali não teve jeito, não.
Mas realmente Nino não viu nem a pau, velho. Ele tava
usar
a bola pro meio da área.
Exato, tava tentando jogar para ele, nem viu. O Cássio apareceu rápido ali, tomou essa tramancada na caixa da. Na verdade, na boca do estômago. Mas, enfim, tá inteiro. Seguiu jogando, tá inteiro. O amarelo foi justo porque, enfim, agrediu. Mas também tem como destacar Gregory é um absurdo, velho. Gregory é um absurdo. A regularidade dele, eu vou dizer aqui, viu? Dificilmente, se Gregory mantiver o nível de desempenho que teve ano passado, que foi igual ao que teve hoje, ele não vai jogar 2020 no Bahia, mesmo com o contrato. É muito difícil. É muito difícil. Roubou bola para Dedéu, dominou meio campo, foi um jogador de autonomia, sabe? Ascendência sobre os adversários e com os próprios companheiros também. Mas eu vou ficar com o melhor mesmo, depois desse carnezaço social. O Hernando fez um bom jogo, eu vou ficar com o melhor, Ramires. Porque, Celso, eu vou dizer para você, um garoto de 18 anos, que já pegou a 10 no segundo ano de time profissional, a 10 do time, virou o principal produto do Bahia para o mercado exterior, maior multa rescisória, foi para a seleção brasileira, voltou com a expectativa lá em cima, não conseguiu dar uma resposta positiva a nível da expectativa, que a expectativa para mim é exagerada, tá? Mas mesmo assim, ele não respondeu ainda como respondeu em 2018, mas vinha fazendo jogos interessantes e bem úteis ao Bahia, e a pressão em cima dele estava desproporcional. Eu digo estava, porque eu imagino que depois de hoje a coisa vai dar uma aliviada. E Ramires, ainda assim, não baixa a cabeça, não reage a críticas de forma negativa. Ele segue lutando, segue fazendo o que ele acha que tem que fazer no jogo, segue com muita tranquilidade. Ele quebrou o balanço do Corinthians, o balanço defensivo do Corinthians, umas duas vezes, fazendo que ia dar passo para um lado, dando para o outro, girando em cima do próprio eixo. Carregou a bola, fez o time funcionar. E depois, o lance do segundo gol, para mim, é muito emblemático, porque ele perde a bola para Fagner, toma um calor da torcida, vai atrás de Fagner, toma a bola de Fagner, dá a bola em Rogério e sai o segundo gol do Bahia. Ramires merece muito esse destaque do jogo, na minha opinião. A TV deu o prêmio para Nino. Mas a gente sempre tem que colocar contextos, né? Talvez a gente pegar ali de fora, olhando o jogo, o Nino apareceu bastante, defendeu bem, foi o mais acionado, chegou na linha de fundo toda hora, parece que tem, como diz Jardel, né? Você sabe disso, né? Pô, fulano corre muito, parece que tem dois pulmões. Nino parece que tem dois pulmões. E aí, tô ouvinte do 45 minutos, eu tô gastando, viu? Isso foi uma frase de Jardel, que falou uma vez que o companheiro dele corria demais, parecia que tinha dois pulmões.
Veja, você ficou sozinho agora, a minha risada não apareceu, porque a porra da página sumiu.
Porque eu falei, esses caras devem estar
achando que... É do caralho, pô. Essa de Adão é sensacional, pô, e foi bem utilizada. Você então... não é de todo perdido não, jovem.
Não. É mal aproveitado só. E aí... Nino correu muito, mas assim, quem está mais próximo do contexto, Celso, do Bahia, do dia a dia, sabe o valor da partida que Ramires fez hoje. E para mim ele foi o melhor. Ramires, o melhor do jogo, na minha opinião.
Bom, agora a gente chega num dos pontos-chave aqui desse primeiro programa, né? Não por acaso dedicamos o nosso MusiCast ao encontro entre Ceará e CSA, onde o Ceará, esse sim, apresentou um belo cartão de visitas ao time alagoano, atropelou o CSA por 4-0. E aí, Thiago Minhoca, dá pra gente dizer que aquela previsão de João Grilo lá atrás, de que era um jabuti em cima do coqueiro, e que assim que começasse a Série A, o CSA ia entender onde ele estava se metendo?
Pois é, Celso. Olha, eu lembro que quando gravou o áudio guia da Série A, eu até falei assim, para dar uma salvada, né, para dar uma aliviada para o CSA. Eles podem até começar bem, como o Santa Cruz começou em 2016, mas uma hora a realidade chega. Só que, meu amigo, com praticamente 30 minutos ali do primeiro tempo, a realidade já estava na cara, né, do CSA, perdendo por 2 gols de diferença, já tinha expulsão tava e tudo mais do goleiro.
Meu amigo, posso participar rapidamente disso, até porque eu falei no início desse programa. Minhoca, naquele momento já tinha um torcedor do CSA olhando pro outro assim, disse, meu amigo, vai ser assim até dezembro. Porque se for assim até dezembro é chato.
Meu amigo, e eu até lembrei de um comentário que alguém colocou no clube e botou assim: se fizer 15 pontos é muito, hein? Pode printar. O cara botou assim. Eu falei: caramba, 15 pontos, porque.
Pois não, é, eu acho que faz, falar, eu acho que faz. Falaram lá, a galera começou lá no grupo do Clube 45, a turma começou a fazer um bolão se vai ser tipo América ou não, né? Se vai bater o recorde do América ou não, né?
Pois é, lembrando que o América fez 17 em 2007 e, enfim. CSA tem um bom potencial.
Mas e é sempre bom lembrar que o América de Natal fez 17 dando Lailô no Paraná Clube. É. Impressionante.
E aí, falando um pouco da partida, sem se alongar tanto, era um jogo que para o Ceará, né? O Ceará moralmente estava muito em baixa, né? O Ceará não fez um gol sequer diante do Fortaleza na final. Se a gente fala, e aí ó, a coisa ilógica do futebol, né? Há uma semana atrás, a torcida do Ceará com raiva, que o time não estava bom, que o elenco era fraco para a Série A, e a torcida do Fortaleza em êxtase, né? Em lua de mel com o time, 11 jogos sem perder, 6 jogos sem tomar gols, e aí a gente olha para a tabela agora, tá lá o Ceará na ponta da tabela e o Fortaleza lá na outra ponta, na parte de baixo. Em todo caso, o Ceará tinha como obrigação vencer, eu até frisei isso.
Ô, Thiago, oi. Esse print está rolando por aí ou não, nos grupos?
Rapaz, eu não sei se tá rolando, pelo menos não recebi, né, porque não deu pra ver com detalhe, porque eu já emendei com outras coisas, não deu pra ver detalhes assim nas redes sociais. Mas em todo caso, o Enderson Moreira, que teve pouco tempo pra trabalhar, ele não mexeu muito na estrutura do time, né. Aliás, teve uma surpresa pro lado do Ceará, viu, o Juninho, aquele ex-Bahia, ele foi dispensado praticamente, o Enderson já tinha passado pra diretoria do Ceará, que não gosta, não é, tipo assim, não estava na prioridade dele utilizar tanto jogador. Não era uma característica de jogo que ele gostava no Juninho. E aí o Juninho está saindo do Ceará e fala-se aí uma possível sondagem para ele mudar de lado, de ir para o Fortaleza. É porque o Rogério Ceni já elogiou diversas vezes o Juninho, pode ser que pinte aí pelo lado tricolor. Mas enfim, essa foi a única surpresa que tivemos assim, na escalação. O Juninho nem no banco estava, e o Auremi assumiu a condição de titular, que é um jogador que a torcida também não tem muito apreço, digamos assim. Mas foi um jogo tranquilo, né? O CSA teve uma chance muito clara, né? O jogo estava 0-0, o Patrick Fabiano perdeu uma chance claríssima, acabou desperdiçando, e o Ceará, depois que fez o primeiro gol, aí foi muita tranquilidade, né? O CSA claramente...
Meu perdido vai... na Série A custa caro...
Ô, meu amigo, e aí, logo em seguida, você tomar o gol e depois tomar o segundo, e aí vem a expulsão, e aí, debatendo um pouco a questão, né, teve um lance, que aí foi uma saída do goleiro do CSA, o Samuel Xavier é praticamente um goleiro, mas tinha um zagueiro ali dando meio que uma cobertura, mas se o Samuel Xavier passa pelo João Carlos, que estava fora da área, certamente ali havia um potencial de gol. E aí foi dado a falta, o juiz deu amarelo, foi checar no um ato de vídeo, ao ver a imagem, ele considerou o vermelho, né? Ele deu o vermelho. Aí não se sabia se por uma agressão ou se era uma chance clara de gol. Enfim, eu até nem olhei se saiu a súmula falando sobre isso. Em todo caso, ao a TV mostrar o lance seguinte, Samuel Xavier estava impedido, e aí... pelo que eu entendi da jogada, porque também não ficou muito claro, o juiz deu exatamente, manteve a expulsão e deu também o próprio impedimento. E aí gerou uma discussão tamanha, né, também lá no nosso grupo lá do Clube 45. E eu, por exemplo, eu entendo perfeitamente quem achou absurdo, mas para mim a entrada do João Carlos foi uma entrada que se fosse qualquer outro jogador era passível a expulsão. Acho que em alguns casos sim, em outros casos não, mas... enfim, eu senti, eu, e aí eu acho que...
Foi a entrada do joelho, Xavier.
Do lado, eu acho que eu tô mais na minoria nesse aspecto, que eu vi muita gente dizer que foi absurda a expulsão, mas, e eu entendo que eu tô na minoria, mas eu só colocando o meu ponto de vista, eu acho que a entrada dele foi bastante desproporcional, e eu acho que a expulsão não foi exagero.
Sabe o que eu acho desse lance? Eu acho o seguinte... sem o VAR, o juiz deu amarelo pelo grau de... pela gravidade que ele enxergou ali, certo? Aí o cara foi pro VAR, viu que o lance estava em impedimento, Só que naquele momento não estava, ou seja, o jogador não bateu fora com o jogo parado, não foi o caso. Mas o lance estava impedimento, o bandeirinha errou, e o juiz volta e dá o vermelho para o goleiro por ter visto uma gravidade maior. Porra, eu achei, por exemplo, quando foi lá para a central do apito, Paulo César Oliveira, ele ficou meio em cima do muro. O Paulo César falou assim, que o lance só acontece, o vermelho, porque o bandeirinha errou. Mas o lance era para vermelho. Porra, mas ele não se decidiu. Ele falou exatamente isso, pela parte que eu vi. Mas ele não se decidiu. Tipo, se isso acontece, é para fazer o quê? Poxa, o bandeirinha errou. Você vai ver no VAR. Aí o lance que não era para valer, você dá o cartão. Eu achei assim, que ficou estranho. Eu acho que era para ter deixado amarelo.
Eu tenho uma visão diferente ainda do que aconteceu, para a gente ver como é polêmico, né? Porque da maneira como eu entendi, o Bandeira acertou. O Bandeira, ele corre acompanhando o Samuel Xavier, seguindo aquela orientação de deixar seguir até ter certeza que o jogador vai participar do lance. Quando o Samuel, de fato, vai chegar na bola, o Bandeira levanta a bandeira, e ao mesmo tempo que o goleiro do CSA dá o carrinho. O goleiro do CSA deu o carrinho entendendo que a bola tá, imagino eu, achando que o jogo tava valendo, né? Mas como Minhoca destacou, quando o Samuel Xavier parte, ele tá em impedimento. Então o Bandeira acertou. Eu imagino que a única coisa é que o árbitro que justifica a expulsão é que o árbitro, ele vê que tem impedimento, não é possível que ele não tenha visto que tivesse impedimento, e considerou que aquilo foi uma agressão. Porque se ele tivesse impedimento, o Bandeira, ele levanta a bandeira antes de Samuel chegar. Então, o juiz poderia ter parado o lance ali, né? A bola sairia lá perto do meio
Celso,
do
campo. A crítica não foi essa. A crítica não, é porque foi um lance, inclusive até acho que o próprio Paulo César disse que era um lance fácil de marcar. Nem tudo pode ser ficado pro VAR, não. Pô, senão não precisa de assistente. Veja só. Não precisa de bandeirinha, então. Só precisa do juiz. Se o bandeirinha agora, ele não levantar a bandeira para nenhum lance, porque depois o VAR vai corrigir, não precisa de bandeirinha. E o lance para deixar seguir é quando houver dúvida, quando for um lance ajustado, ou de impedimento, ou de condição legal. E o lance não era. Era um lance de marcação fácil. Então, lance de marcação fácil não se deixa pro VAR. Por isso que eu tô dizendo que o bandeirinha errou. O bandeirinha não acertou em deixar a jogada prosseguir, não. Ele errou em ver que um lance fácil de marcar, ele não levantou a bandeira. Ele não pode se escorar nisso. Porque senão o emprego dele não existe.
E aí, ele Cássio, levantou a bandeira, gente.
Não,
ele levanta a bandeira, Cássio.
Você mesmo falou que não, depois que a jogada prossegue.
Não, mas não, assim, seguindo aquela recomendação, cara. Que tipo.
Mas a recomendação é só o lance ajustado, pô. Veja, a recomendação, se o lance estiver claro de marcar.
Não estou falando recomendação do VAR, não. Estou falando recomendação de impedimento. De o Bandeira não levantar a bandeira imediatamente no momento que ele vê o impedimento, porque o jogador que está impulsionando o impedimento, ele pode não participar do lance. Então ele segue um pouquinho com o Samuel Xavier, mas quando fica claro que o Samuel Xavier vai disputar a bola, ele levanta a bandeira. É isso que eu estou dizendo. O Bandeira acertou. Não foi o Bandeira que errou naquele lance. Aquele lance que errou também foi o árbitro.
E, aliás, quando o Celso estava frisando, eu também não reparei, mas eu vou, exatamente, o Celso está falando, então eu vou acreditar no que o Celso está falando. Porque, de fato, se ele deixa a jogada seguir e a recomendação é essa, só levantar a bandeira quando o jogador toca na bola, porque ele podia desistir ali faltando, sei lá, 1 metro, 2 metros para chegar na bola. E aí era uma outra jogada. E aí, eu até olhei aqui a súmula, né, como o Celso estava dizendo, se ele colocou agressão, e ele colocou o seguinte... o jogador, ele foi culpado por jogo brusco grave. Expulsei diretamente o atleta número 1, João Carlos Heidmann, da equipe Centro Esportivo Alagoano, por dar uma entrada com uso de força excessiva na perna do atleta número 22, Samuel Xavier, da equipe do Ceará. O atleta atingido precisou de atendimento e o atleta expulso saiu normalmente. Ou seja, ele deu como se tivesse sido um jogo brusco grave, né? Ou seja, uma entrada... bastante desproporcional. E aí eu acho que o debate todo, eu acho que a discussão foi essa, né? Porque se foi baseado numa jogada irregular e o jogador chegou com uma força excessiva, cancela a jogada que aconteceu, o ato ali do goleiro, Porque eu acho que é para valer, porque a maneira como você chega, se o cara vai fazer um gol, e aí o jogador que recebeu a bola e que ia fazer o gol estava impedido, e chega um zagueiro dando uma voadora no cara, por mais que a jogada estava irregular desde o início, o cara chegou de maneira ríspida no outro atleta. Eu acho que foi uma conduta fora do padrão. E é claro que nessa jogada, e aí especificamente, cabe a discussão se foi ríspido ou não, se foi maldoso ou não a chegada do João Carlos. E aí é onde há uma certa divergência. Claro que uma prevalência acha que foi exagero, eu considero que não foi, eu acho que caberia o vermelho, mas eu entendo também se não desse. Em todo caso, eu acho que foi o lance mais polêmico, pelo menos dos que eu vi assim, de relatos do VAR.
Certamente essa polêmica vai seguir, duvido que a gente não entre nela também no nosso podcast Raiz, que a gente vai gravar nessa segunda-feira. Agora, Minhoca, para a gente fechar aqui esse quadro, vamos falar dos destaques do jogo. Quem é que se destacou nessa vitória por 4-0 sobre o Ceará, além de Ricardo Bueno, claro, né?
Pois é, o Bueno aí com 2 gols, né? Sendo cada vez mais artilheiro da equipe do Ceará na temporada, né? Ele com esses 2 gols, se eu não me engano, ele chegou a 9 gols, é exatamente isso, ele tinha 7, com os 2 chegou a 9.
Bueno só não jogou muito no Santa Cruz. É um atacante eficiente. Isso é Bueno que vocês estão falando?
Sim, sim.
Eu acho que ele só não foi um goleador no Santa Cruz, mas impressionante como é um atacante que entrega, no sentido de render.
Eficiente, como você destacou.
Eficiente.
E ele mostrou qualidade técnica no Santa, ele não foi tão regular, né?
Eu acho que foi mais o time do que ele, tô dizendo assim, o único lugar onde de repente ele não teve um grande desempenho foi no Santa, mas era mais o time do que ele.
Mas eu lembro até na época do Palmeiras, muita gente questionava ele na época e tal, e ele até era usado como chacota pela torcida, né, que era o pior jogador, o pior centroavante que o Palmeiras tinha tido nos últimos tempos e tal. E de lá para cá ele andou passando por alguns clubes, fazendo gol aqui, fazendo ali. Eu não acho que ele é o jogador fundamental. Por exemplo, o Bergson, que chegou agora e até participou de um dos gols, entrou no segundo tempo e participou de um dos gols, o gol do João Lucas, aliás, ele é um jogador que a torcida confia mais, por exemplo. Porque o Bueno, ele não tem tanta regularidade assim, né? Ele demonstra mais frieza, a situação do Roger, aliás, é um problema seríssimo. Que o Ceará acho que vai ter que tentar resolver, né? Porque é um jogador caríssimo que o Ceará paga e vai, pelo jeito, ser terceira opção, né? Porque Bergson e Bueno vão estar disputando. Aliás, pode até jogar juntos, né? O Bueno que saiu até um pouco da área. Mas, enfim, esse eu acho que é um ponto onde o Ceará, pelo menos, viu hoje, pelo menos nessa tarde, o Bueno sendo o principal jogador e o bom começo do Bergson, né? Participou de um dos gols. Enfim, o geral mesmo, o Ceará saiu com uma vitória importante. E o detalhe, aliás, só para fechar, nunca uma equipe cearense, tudo bem, foi poucas participações, né? Ceará e Fortaleza estão disputando pela quarta vez pontos corridos. Essa é a primeira vez que uma equipe cearense termina na liderança. Se eu não me engano, a última vez que o nordestino liderou uma Série A foi o Bahia, exatamente lá em 2017, naquela goleada que eu estava citando de 6-2, né? Então, raríssimas vezes, se eu não me engano, foram 11 vezes, e essa agora é a 12ª vez que uma equipe nordestina lidera os pontos corridos, né? Desde 2006, só lembrando, 2003, 2004, 2005, eu acabei não pegando essa informação, mas de 2006, né, com 20 clubes, essa é a 12ª vez que um nordestino lidera a competição.
Muito pouco, é muito pouco. A gente segue aqui com o mesmo time para falar de mais uma goleada, para falar de mais um 4-0. Palmeiras, atual campeão brasileiro, venceu o Fortaleza por 4-0 lá na Allianz Arena. Mas, Minhoca, não dá para a gente, apesar de o placar ter sido igual, né? Não dá para a gente dar o mesmo peso para a vitória, para a goleada sofrida por Fortaleza, como a gente está dando para a vitória que o CSA sofreu diante do Ceará, né?
Não dá. Aliás, se a gente pegar os dois cearenses, né? O que o Ceará pegou, teoricamente, era a equipe mais frágil. O que o Fortaleza pegou era, teoricamente, a equipe mais forte do campeonato, né? Porque o Palmeiras é absurdo. Se você pegar o terceiro time do Palmeiras, certamente times da Série A estariam brigando para pegar esses jogadores para serem titulares da equipe. E dito feito, né? Porque o Ricardo Goulart, durante a partida, se lesiona, ele sai, quem entra? Zé Rafael. E aí Zé Rafael simplesmente faz dois gols, dá uma assistência para o Marcos Rocha, foi o cara da partida, possivelmente até o cara da rodada, né? Porque a gente tem que ver essa partida, eu acho que de diversos aspectos, porque o Palmeiras jogou muito bem essa partida, talvez tenha sido a melhor partida do Palmeiras, que pelo menos pelo que eu estava acompanhando assim, por cima do Palmeiras, o Palmeiras não estava convencendo, a torcida estava até bastante desconfiada, e jogou muito, né? E o Fortaleza, ao mesmo tempo, não fez uma boa apresentação. Acho que o Rogério Ceni manteve a mesma formação que ele ajustou desde o jogo contra o Vitória, né, com quatro jogadores mais ofensivos, mas fazendo uma função de recomposição, que no caso esses jogadores são Edinho pela direita, o Oswaldo na esquerda, e na frente Júnior Santos e o Wellington Paulista tentando ajudar ali defensivamente. Mas o problema, muita gente pode imaginar que talvez o time estava com um buraco no meio, o time não criava. Eu não acho que foi. Fortaleza, muito, muito índice de passe errado, né? Um valor muito baixo, beirou ali por volta dos 70%, e hoje no futebol você tem um percentual de passe girando em torno disso, e isso mostra que a equipe errou demais nas tentativas, e principalmente, ao meu ver, os volantes, né? Tanto o Felipe e principalmente o Paulo Roberto foram os jogadores mais apagados da partida. O Paulo Roberto não ajudava defensivamente, não criava nada, não dava possibilidade para os outros jogadores. E aí também tenho que ressaltar um pouco também o estado do gramado lá do Palmeiras, deu uma chuva, né? Então o gramado foi meio que ficando feio. Os próprios jogadores do Palmeiras, né? A imprensa também já criticou bastante vezes essa questão do gramado do Palmeiras, que de fato não tem uma boa qualidade. E o primeiro tempo principalmente, né? A qualidade do jogo não foi tão boa, porque ficou só no 1-0. E se dá para ter um destaque do Fortaleza, e aí já falando do destaque, Felipe Alves, né? Porque o 4-0, e aí a torcida do Fortaleza há de entender, foi pouco. Porque se não fosse o Felipe Alves, era para no mínimo 7-8-0, né? Então, porque foi um passeio, parecia um jogo treino. Era o Palmeiras, jogava como queria. A defesa do Fortaleza, que não tomava gol há 6 jogos, e aí é importante sempre a gente destacar, né? A gente não pode olhar o número frio. 6 partidas sem tomar gol. Você precisa ver como foram essas 6 partidas, se de fato o goleiro trabalhou demais, se foi incompetência dos times adversários, e ao meu ver foi. Por exemplo, no jogo das finais contra o Cearense, o Ceará perdeu inúmeras chances, praticamente ali possibilidades bem na frente do gol do Fortaleza. E aí uma hora isso poderia acontecer. A maneira como saem os gols do Palmeiras, em alguns casos, é a bola passando na pequena área, ninguém corta, e esse é um ponto que o Rogério Ceni vai ter que arrumar no time. De uma maneira geral, o time se apresentou muito mal. Claro que dava para pensar que seria muito difícil arrancar o empate, tanto que o Rogério Ceni, antes de começar o jogo, ele até mencionou, tipo, vamos ver se a gente consegue fazer aqui algo inusitado hoje, né? Que era tentar tirar ponto do Palmeiras. Mas não tinha como. Mas muito abaixo, o Palmeiras jogando realmente muito afim da partida. E cabe um detalhe, né? O Palmeiras jogou na quinta-feira no Peru, voltou para São Paulo para jogar num gramado pesado e o time mostrou bastante entrega. Enfim, de uma maneira geral, uma volta para a Série A depois de 13 anos, o Fortaleza vai ter que ter calma, né? Como a gente falava do Ceará no passado, meu amigo, você tem que já pensar no próximo, e o próximo é o Atlético Paranaense. Essa primeira parte do Fortaleza, esses primeiros 9 jogos, vai ser dureza, mas o time vai ter que ter cabeça fria, porque não vai ser nada fácil pegar Flamengo fora, Grêmio fora, receber o Cruzeiro, né? Vai receber o Cruzeiro aqui. Enfim, a tabela do Fortaleza é bem pesada, e o que puder somar de pontos, meu amigo, tem que ser bastante comemorado, porque é um começo de Série A bem, bem, bem difícil, digamos assim.
Bom, e Série A também não dá tempo de ninguém descansar, tu toma uma pancada e já tem que levantar e seguir em frente, porque segunda rodada já tá aí em cima, e na próxima quarta-feira, feriado, né, 1º de maio, a gente vai ter uma rodada quase cheia, vamos ter 8 jogos na quarta e o complemento na quinta-feira. Tô com o blog do Maestro aberto aqui, o cassiozirpoli.com.br. Às 16 horas a gente vai ter Corinthians e Chapecoense lá na Arena Corinthians, jogo passando pelo Premier, Internacional e Flamengo no Beira-Rio, também no Premier, e fechando essa faixa das 16 horas, CSA, que tomou essa traulitada aí do Ceará, recebe o Palmeiras no Rei Pelé.
Pensei.
E aí, Maestro, quem é que vai ver esse jogo aqui?
Veja só, eu achei estranho, porque era para ser... O CSA não tá fechado com a Turner também? Eu tô enganado.
Não. CSA não. Eu saiba, não.
Ah, então esse é a questão. Porque esse jogo, como o Palmeiras não tá na aberta e não tá no Premier, a única chance é que o CSA tivesse com a Turner, que aí passaria na Turner. Como não tá, então esse jogo não tem simplesmente nenhuma transmissão. É um negócio assim surreal.
Só quem vai estar no Repelé.
Só quem vai estar no Repelé.
Detalhe, melhores momentos, maestro.
O cara sair e falar que ganhou, pode ser.
Maestro, dessa questão envolvendo aí o Palmeiras, eu fui ver aqui os melhores momentos da goleada sobre Fortaleza e é sem narração. O melhor momento no Globoesporte.com.
Tem que ser assim. É. Natan provavelmente devia ter vindo. A última vez, o último ano, que aqui na TV por assinatura, que um jogo não passou no Sport TV, desde de 2000, aliás, antes disso já passava, mas assim, tem uma concorrência, foi em 1999. 20 anos atrás, passou na ESPN Brasil. E olha como era a diferença. Todos os clubes que tinham, do Clube dos 13, assinaram com a Globo. Eram 22 times. E eram, se não me engano, 15 times do Clube dos 13 que estavam no campeonato. Esses assinaram com a Globo. Os outros 7 assinaram com a ESPN Brasil. Os que não eram do Clube dos 13, Portuguesa, inclusive o último jogo que tinha passado na ESPN, sem ser no Sport TV, tinha sido Portuguesa e Paraná. Era só assim, clubes menores, mais ou menos desse porte. Então, na verdade, esse Palmeiras e Fortaleza foi algo bem, bem emblemático. E é muito curioso esse comportamento agora. Sem dúvida nenhuma, um jogo não tem nenhuma transmissão. Isso é bizarro, pô.
Bizarro. Mas, Cássio, eu acho que, claro que ainda pode mudar, né? Porque o Palmeiras realmente não está abrindo mão.
Se botar 200 milhões, o cara vai aceitar.
Claro. E a Globo também não está cedendo. Mas, enfim, eu acho que vai ter uma hora que vai ter que ceder. Você imagina, por exemplo, Palmeiras e Corinthians sem transmissão, né?
Aí eu pior acho que é isso, Minhoca. Veja, primeiro, se for qualquer... Os 38 jogos com o time de maior investimento ou um dos dois de maior investimento não tem transmissão. E é como você falou, é Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Pô, veja só, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro e continua sendo candidato. Não é que o CSA não assinou. Primeiro, que já seria ruim, porque vai que se na última rodada, de repente, o penúltima rodada, o CSA pega um adversário que pode estar brigando pelo título. Mas nesse caso... É um time que pode ser o campeão e não ter jogo transmitido. Veja só, se o Palmeiras bateu na mesa e falou que não vai assinar pelo valor que ele quer, o próximo do que ele quer, irmão, finalmente alguém fez um negócio chato aí, velho.
Ô, maestro.
Tem um risco de o campeão não passar na televisão.
Me tira uma dúvida, maestro. O Palmeiras pode transmitir os próprios jogos
não.
Ou pelo fato de ter um adversário
não.
Que
não,
tem
não,
outra
não,
assinatura,
não.
Ele não pode?
Não, não pode. A regra no Brasil, isso já foi, inclusive, é o que se discutiu bastante, que o mando valeria o mando, mas já aí toda vez, essa discussão sempre volta, mas no Brasil a regra é o seguinte, tem que ter o direito dos dois times. Não adianta ter assinado com um e não ter assinado com outro. O que se tentou foi, em algum momento, fazer assim. Quando for o mando de um, já que é o campeonato é turno e retorno, vale um contrato. Quando for na volta, no retorno, o mando do outro, vale outro contrato. Mas não tem isso, não. Os dois times têm que estar sob o mesmo contrato. Se um tem um contrato e o outro não tem contrato, ou tem contrato com o outro, não tem transmissão. Só via acordo. E via acordo é basicamente um contrato.
E aí, só passando, Celso, também, para o pessoal que está acompanhando, os jogos da Turner, de fato, é um jogo por rodada, com exceção da rodada 8. E da rodada 10, e aí se a gente botar para o segundo turno a rodada 27 e a rodada 29, nessas quatro rodadas, aliás, especificamente terá dois jogos exatamente da Tana. Então ela pode fazer duas transmissões diferentes ou pode fazer, sei lá, uma transmissão só e deixar outro jogo, mas enfim, acredito que eles vão fazer a transmissão dos dois jogos, né? Talvez botar um sábado, outro domingo, ou
tem
no caso...
Tem uma coincidência grande, Minhoca. Veja só, Atlético Paranaense e Vasco nesse domingo foi o jogo da Globo para algumas praças, que a Globo sempre tem 3 praças, certo? Por rodada. E foi como esse jogo não tem no pay-per-view, o Atlético não tinha assinatura, e como o Atlético é com o Sport Interativo e o Vasco Sport TV também não podia ser na TV por assinatura. Ou seja, a única forma desse jogo passar no Grupo Globo era se fosse na TV aberta. Passou, ok. É. Pela grade da CBF, Fortaleza Atlético Paranaense está na grade da Globo. Não sei. O que é meio incomum, né? Assim, os três jogos da Globo são Vasco Atlético Mineiro, Fortaleza Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo. Ou seja, a Globo meio que faz assim, ó. Já que eu não vou ter esse jogo, bota na. Porque com o Atlético, a Globo tem um contrato. O único contrato que a Globo tem com o Atlético nesse momento é justamente a TV aberta. Nas outras duas plataformas não tem. E como esse jogo é justamente a interseção do que ela não tem, então joga pra aberta. Porque qual era a chance desse jogo entrar numa segunda rodada Fortaleza Atlético Paranaense na aberta? Pequena, né?
E aí podemos até ver, de fato, claro, que é bem diferente, né? TV aberta. Não sei se vai ser para quais estados. E ao mesmo tempo, uma TV fechada, né? Então deve ser aí para ver.
Para Fortaleza e Curitiba, provavelmente.
Então vamos ver como é que vai estar essa medição aí. Vai ser interessante, exatamente cada canal disputando audiência para a mesma partida.
Então, só para a gente fechar aqui a rodada, às 19h15, Avaí e Grêmio na Ressacada e Cruzeiro e Ceará em Belo Horizonte. Às 21h30, a gente vai ter Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão e Goiás e São Paulo no Serra Dourada. E às 19h15, Santos e Fluminense na Vila Belmiro e às 20 horas, fechando a rodada, o gigante Botafogo recebe o Bahia no Nilton Santos. Forte abraço a todos, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente nessa viagem até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Aos poucos a gente vai explicando um pouquinho melhor como é que ele funciona. Valeu, Maestro. Valeu, Minhoca. Valeu, Cássio Cardoso. Valeu, Rodrigão. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.